uma pandemia que impactou a circulação de pessoas entre países e mudou a cara de um mundo globalizado. Fronteiras que foram fechadas, turismo que praticamente se paralisou. Tudo por causa de uma doença que começa a desacelerar em alguns lugares, mas continua a crescer em outros. Como é possível, então, retomar essa conexão global que existia antes e que fez o vírus se disseminar mundialmente? É o que países estão tentando descobrir. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020, dia em que um dos países europeus que mais sofreram com o novo coronavírus deu um passo importante do processo de reabertura. A Itália reabriu as suas fronteiras para países da União Europeia e alguns outros países da região, como Islândia, Suíça e Mônaco. A expectativa é que a Itália receba turistas desses lugares, movimentando assim um setor que é super importante para a economia italiana. A partir de hoje também, o país ampliou a permissão de viagens domésticas entre diferentes regiões.
Até agora, a Itália estava com as fronteiras fechadas para turistas. Pessoas que viajassem por algum motivo médico, de negócios ou por uma emergência tinham que pedir uma autorização especial, que podia incluir uma quarentena de 14 dias depois da chegada ao país. Essa reabertura italiana agora não vai exigir nada do tipo, a não ser que a pessoa tenha passado recentemente por um outro país que não está na lista liberada, como o Brasil, por exemplo. A Itália já vinha reabrindo a economia internamente do lockdown, que instituiu em março para tentar conter a pandemia. O lockdown é uma medida de isolamento social bem rígida, em que as pessoas são proibidas de sair na rua e tem um efeito muito forte na economia, como é de se esperar. A Itália, aliás, titubeou em adotar esse lockdown. Teve campanha lá para a economia não parar, em Milão, por exemplo. Mas aí, quando ficou claro que a situação era gravíssima, o país adotou as medidas mais restritivas. O turismo representa 13% do produto interno bruto da Itália. É uma fatia considerável. Então essa reabertura de agora tenta recuperar o tempo perdido e aproveitar o fim da temporada de verão no Hemisfério Norte. Atrações famosas como o Coliseu em Roma e a Capela Sistina no Vaticano já reabriram para turistas, mas cheias de restrições de segurança.
Ao todo, a Itália contabiliza mais de 33 mil mortes na pandemia. É o terceiro país em que mais se morreu pela Covid-19 no mundo até agora. Mas nos últimos tempos, o ritmo de transmissão tem diminuído e os governantes consideram que o vírus está controlado por lá. Por isso, fazem essa aposta na reabertura do turismo, com pessoas vindas de países europeus, que é uma região em que a pandemia está um pouco mais controlada, onde os governos já estão numa fase de reabertura da economia. É diferente de lugares como os países das Américas, que hoje é o continente que mais preocupa a Organização Mundial da Saúde. O país com maior número de casos atualmente é os Estados Unidos, que não estão na lista de permissão da Itália. Nem o Brasil, como a gente falou. Por aqui já são mais de 31 mil mortos, com o país caminhando para substituir a Itália como terceiro em que a doença é mais fatal.
No arsenal de medidas de governos para tentar conter o coronavírus, o fechamento de fronteiras foi uma das principais a serem usadas por países ao redor do mundo. O Brasil está com a fronteira terrestre fechada com 8 vizinhos. O Paraguai criou até barreiras físicas, como valas no chão, para impedir que brasileiros atravessem para o lado deles. Isso por medo do estágio descontrolado em que a pandemia se encontra por aqui. O volume de voos pelo mundo caiu 70% durante a crise do novo coronavírus. As pessoas estão circulando menos de forma geral e também entre os países. Em lugares onde o contágio atingiu um nível considerado controlado, em que o pico passou e as quarentenas foram relaxadas, surge o medo de que uma abertura para fora resulte na importação de casos de viajantes de outros países, que foi como o vírus se disseminou do primeiro epicentro na China para o resto do mundo, tornando-se uma pandemia.
Esse medo leva a medidas variadas entre os países. Em outros lugares da Europa que também foram bastante afetados pelo vírus, como Alemanha e Espanha, fala-se na reabertura para o turismo ao longo de junho, mas também dando essa prioridade para os demais países europeus. No Reino Unido, até agora não havia restrições para a entrada no país, só muitas recomendações de que as viagens internacionais fossem estritamente essenciais. Só que a partir de 8 de junho, quem entrar no país, não importa de onde vier, vai precisar passar por uma quarentena de 14 dias, sob risco de pagar uma multa de 1.000 libras. O Reino Unido é o segundo país com mais mortes pela doença no mundo, com quase 40 mil vítimas, fica atrás só dos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson confirmou essa quarentena obrigatória hoje, quarta-feira, numa entrevista coletiva para a imprensa.
We're also asking those arriving from abroad to isolate so that they don't unknowingly spread the virus.
Aí o Boris Johnson falando que o governo vai pedir para quem chegar no Reino Unido se isolar para não correr o risco de transmitir o vírus sem saber. Ele também fala que vai haver algumas exceções para trabalhadores considerados essenciais e que o governo vai revisar essa regra a cada 3 semanas. Esse é um ponto importante que aparece em todos os países que estudam ou colocam em práticas essas medidas. Não dá para ter um plano fixo na pandemia para saber o que vai acontecer com antecedência. É um período de muita incerteza, por isso, a maioria dos governos se move com cautela e sempre com a ressalva de que o resultado pode fazê-los voltar atrás.
Então, ter medidas de restrição, como uma quarentena para quem chega no país, é uma forma de lidar com o assunto. Outra é abrir aos poucos, começando com países próximos ou que fazem parte do mesmo bloco, como está acontecendo na União Europeia. E tem alguns países que estão agindo com mais cautela ainda e apostando no que eles estão chamando de bolhas ou pontes de viagem. É quando 2 ou mais países em que a doença está sob controle abrem as fronteiras só entre eles. É o caso da Nova Zelândia e da Austrália na Oceania. A Nova Zelândia, que é formada por ilhas e tem uma população de menos de 5 milhões de pessoas, conseguiu não só diminuir a transmissão do vírus lá dentro, mas acabar com ele. O país fez um lockdown ferrenho, teve só 22 mortes e está há 11 dias sem registrar novos casos de Covid-19. E só agora o governo está falando em relaxar o isolamento. Deve anunciar algo nesse sentido na semana que vem. Mas desde o início da crise, vem conversando com a Austrália sobre a possibilidade de criar uma bolha de viagens entre eles.
We both know neither country wants to see cases imported from the other. And interstate travel in Australia is obviously still restricted in some places. But the economic benefits of greater trans-Tasman travel will be significant.
Tá aí a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Ardern, falando sobre o assunto no fim de maio. Ela diz que nem eles, nem a Austrália, querem ver os casos importados da doença. Mas a primeira-ministra destaca que os benefícios econômicos de abrir a fronteira entre eles, entre a Nova Zelândia e a Austrália, serão significativos. Na Austrália, o governo está num processo de flexibilização das medidas de isolamento social e considera que o contágio está sob controle. O país, que tem mais ou menos 25 milhões de habitantes, tem em torno de 100 vítimas fatais do coronavírus. Mas mesmo com esses números baixos da doença, a Nova Zelândia e a Austrália ainda não começaram com essa bolha de viagens entre eles e estão sendo bem cautelosos. A Jacinta Ardern estima que só vá começar essa abertura seletiva de ponte, de bolha, lá em setembro.
Outros 2 países que anunciaram recentemente uma bolha turística entre eles são os escandinavos Dinamarca e Noruega. Eles vão reabrir as fronteiras para turistas irem de um lado para o outro a partir de 15 de junho. Eles excluíram dessa bolha um outro país escandinavo, a Suécia, que divide uma fronteira enorme com a Noruega e com quem tem muitas ligações econômicas. Mas o coronavírus atingiu a Suécia com muito mais força do que os demais vizinhos. Isso fez a primeira-ministra norueguesa, Mette Frederiksen, justificar essa escolha dizendo que os países estão em momentos diferentes da pandemia.
Você talvez se lembre que a Suécia é muito usada como exemplo de um país que não tomou medidas rígidas de isolamento social. Houve uma recomendação para as pessoas ficarem em casa e algumas outras políticas específicas, mas no geral, o comércio continuou aberto e as pessoas continuaram podendo circular normalmente. Enquanto isso, a Noruega e a Dinamarca decretaram lockdown. Como resultado, a Suécia teve muito mais mortes por 1 milhão de habitantes do que os países vizinhos. São 449 para cada 1 milhão, enquanto a Noruega registrou 45 e a Dinamarca 100. Essa semana, o epidemiologista responsável pela estratégia sueca, Anders Tegnell, disse que o país devia ter feito mais para evitar esse quadro.
Bom, e além de se abrir para países específicos, há situações em que o fechamento também tem alvos específicos. Por exemplo, no início da pandemia, muitos países proibiram a entrada de pessoas que vinham da China ou tinham passado por lá. E é nessa situação que o Brasil se encontra agora com alguns lugares. Desde a última semana de maio, viajantes que passaram por aqui não podem entrar nos Estados Unidos, por exemplo. A Grécia anunciou recentemente uma reabertura do turismo, mas vetou viajantes do Brasil. O Japão também tem o Brasil numa lista de vetos. E países vizinhos, como Argentina e Paraguai, que fazem parte do Mercosul e poderiam ser uma possibilidade de bolha de viagem no futuro, estão conseguindo controlar a pandemia nos seus territórios por meio de medidas de isolamento social de um jeito que a gente não está. Eles demonstram preocupação com a nossa situação e com a proximidade deles com a gente. Como a gente já falou, passar pelo Brasil virou um ponto de alerta para viajantes, pode impedi-los de entrar em outros países. Então a tendência é que a gente ainda demore para ver notícias como as da Itália, Nova Zelândia e Dinamarca por aqui.
Ainda no noticiário internacional, a gente ouve agora o nosso correspondente internacional, João Paulo Charlot. Ele fala sobre o impacto que os protestos antirracistas que estão tomando conta dos Estados Unidos podem ter na corrida eleitoral americana agora em novembro.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com Essa. Com os protestos antirracismo se espalhando pelos Estados Unidos, cresce a dúvida sobre como esse movimento todo pode impactar nas eleições presidenciais. Os americanos vão votar para presidente no dia 3 de novembro. Donald Trump concorre à reeleição. O adversário dele é o democrata Joe Biden. Você deve se lembrar que no último capítulo dessa série eleitoral, digamos assim, o pré-candidato mais à esquerda no Partido Democrata, Bernie Sanders, pulou fora das primárias, assim como outros desafiadores de menor expressão eleitoral. Cabe agora a Biden, que é um homem branco, rico, de 77 anos de idade e bem conectado com o establishment americano, levar adiante a agenda progressista dos jovens americanos que estão nas ruas, liderados pelo movimento negro. E aí, ele vai conseguir? Para ter essa resposta, é preciso olhar para o outro lado. Donald Trump se entrincheirou de vez no discurso da lei e da ordem. Ele ameaçou colocar o exército nas ruas e defendeu o uso da força contra as manifestações violentas. As mensagens de condolência e de empatia pelos negros ficaram em segundo plano. O aceno dele é para o eleitorado branco, conservador, que o colocou na Casa Branca na eleição de 2016. Os números mostram, no entanto, que essa base pode estar se desgastando. Três indicadores recentes devem servir de alerta ao presidente americano. O primeiro indicador é o que mostra que Trump está atrás de Biden nas pesquisas de intenção de voto. O segundo indicador é o que mostra que mais da metade dos americanos estão desaprovando a gestão de Trump. E a terceira é a que mostra que 70% dos americanos consideram que o atual governo americano vai por um mau caminho. Ainda faltam um pouco mais de 5 meses até a eleição de novembro. Muita coisa pode acontecer até lá, mas o que temos visto até agora é que as coisas que acontecem nesta semana tendem a favorecer mais a Biden do que a Donald Trump.
As manifestações contra o racismo estão tendo um reflexo no posicionamento de várias empresas, que têm publicado posts a favor do movimento Black Lives Matter, que lidera os protestos. Mas muita gente aponta que várias dessas mesmas empresas têm práticas que prejudicam a comunidade negra e estão levantando a bola se isso não é só jogada de marketing. O nosso repórter especial Camilo Rocha está fazendo um texto sobre isso, que pode ser lido amanhã no nexojornal.com.br. Camilo, como as marcas têm se comportado nesse momento?
Olá, pessoal do Durma com Essa. Olá, ouvinte. Bom, nos Estados Unidos, diversas marcas vêm se manifestando nas redes sociais em apoio ao movimento Black Lives Matter e aos protestos contra o racismo que vem acontecendo por lá. Por exemplo, no domingo, dia 31, a Amazon postou que, abre aspas, "o tratamento brutal e desigual de pessoas negras em nosso país precisa parar", fecha aspas. O Twitter colocou a hashtag Black Lives Matter no seu perfil oficial e mudou a cor do pássaro azul para preto. E na terça-feira, dia 2 de junho, teve o Blackout Tuesday, uma campanha de redes sociais que começou na indústria musical, com gravadoras suspendendo atividades e rádios deixando de fazer transmissões, e acabou se expandindo para todo tipo de empresa. Vale lembrar, sempre que a gente está falando de Estados Unidos, né? Porque no Brasil, que teve, inclusive, recentemente a morte do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, não aconteceu nada parecido, com exceção de algumas filiais de empresas americanas por aqui, como a Netflix.
E você conversou com um especialista sobre isso, né? O que eles dizem?
Bom, uma das pessoas com quem eu falei é a Lona Genot. Ela é ativista que tem como causa um mercado de trabalho menos racista e desigual. Ela é fundadora do Instituto Identidades do Brasil e autora do livro Sim à Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Ela falou sobre como as empresas podem ir além da superficialidade desse apoio à luta contra o racismo.
Fazer com que vidas negras importem na realidade, né, para além do papel, das hashtags ou do Blackout Tuesday, é olhar para o lado e ver quantas pessoas negras estão ali naquele espaço. Quantas delas estão, de fato, em cargos de poder, em cargos de liderança dentro dessas corporações? Quais tipos de mensagem essas corporações têm enviado para o seu público? Quais tipos de projetos essas organizações, empresas têm apoiado ao longo do ano? Quantos desses projetos e organizações são liderados por pessoas negras? Quantos desses projetos e organizações são ligados à temática racial? Todas essas questões a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisões enquanto empresas e organizações, para validar o quanto vidas negras importam. Porque eu acho que a morte do George Floyd, a morte de João Pedro, tem que nos trazer lições práticas de como a gente pode, para além de combater, obviamente, a violência policial, fazer com que a desigualdade racial, que é estrutural no Brasil, estruturante das nossas relações, passe a ter um viés prático de enfrentamento a partir de ações que são antirracistas e que visem propor ações práticas no nosso dia a dia, como essas que eu mencionei.
Das estratégias de reabertura de fronteiras na pandemia, passando pelo impacto dos protestos contra a violência policial na eleição americana e terminando com as ações de empresas para combater o racismo, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Camilo Rocha, João Paulo Charlot e edição de som de Nathan Novelli Tu, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.